está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Mário Hort.
Você vive nas águas do Rio Jordão ou do Mar Morto? Segunda parte de nosso tema. Hoje quero levar vocês aqui desde Curitiba para Israel novamente e desejo que vocês possam entender alguns fatos de experiências por nossas visitas que fizemos para entender melhor o que representa servir a Deus ou viver nas águas onde Deus não está, onde não há vida. Certamente muitos se confundem até com toda a questão da existência de Israel, das terras bíblicas, dos lugares de peregrinação, poderíamos dizer, mas o cristianismo não tem lugar de peregrinação, nem mesmo Jerusalém, o Rio Jordão ou as terras bíblicas são lugares de peregrinações para o cristianismo. Nós apenas gostamos, apreciamos e valorizamos a terra onde Deus se fez presente em carne e sangue e habitou entre nós. E estes lugares são conhecidos pelas experiências que o mundo teve e as pessoas tiveram, que lá com Jesus tiveram suas experiências e marcaram a vida do mundo para o resto da existência da raça humana. Sim, Jesus, com seu nascimento, a sua vinda para Israel, para Belém de Judá, cresceu em Nazaré, a sua caminhada pelas terras de Israel, que conhecemos hoje e podemos visitar, são de grande importância histórica, porém não são lugares de peregrinações. E nós também não tivemos experiências extraordinárias com anjos ou experiências emocionantes, porque agora estávamos nos lugares das terras bíblicas. Mesmo em Jerusalém, no Getsêmane e tudo, foi muito emocionante. Mas isso não muda nada na realidade de que Deus está presente em todo lugar onde é adorado em espírito e verdade. Foi essa a diferença que Jesus trouxe. E desta queremos falar aos ouvintes e também explicar tudo o que nós vivemos pela visita a Israel como algo muito importante para quem algum dia deseja visitar. Visite, conheça as terras, as provas da sua vinda a este mundo e das suas obras. Temos especialmente nas localidades e até nas escavações que comprovam a vinda de Jesus, a existência de todas as experiências bíblicas. Mas, ouvintes, quero levar vocês hoje apenas a duas visitas importantes: à Fortaleza de Massada e também ao oásis do Enguede, próximo ao Mar Morto. Mas vamos entender que Deus está presente ali onde você está agora mesmo. E se estiver em grandes aflições ou alegrias, abrace a graça de Deus em Jesus Cristo, em espírito e verdade. E lá onde você está, está Israel, o Rio Jordão, está a terra bíblica. Espero que não esteja o Mar Morto, que tira toda a nossa chance de vida, como o faz também o Mar Morto. Bem-vindos ao estudo das experiências que tivemos durante a visita a Israel.
Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como areia da praia aos rios. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar. Que gozo
será, todo salvo, pois verá. Se tantos como a areia da praia.
Em nossa segunda parte do tema Você Vive nas Águas do Rio Jordão ou do Mar Morto, queremos apenas apresentar duas experiências que tivemos, uma na Fortaleza de Massada e outra no Oásis do Enguede, próximo ao Mar Morto. Viajando à beira ou próximo ao Mar Morto, o mar se afastou muito da rodovia, pois está diminuindo a cada ano mais de 1 metro e já abaixou mais 27 metros do seu nível normal de 405 metros abaixo do nível do mar, mas a rodovia que vai para Jerusalém desde o Mar da Galileia e vai para Jerusalém, vai à beira do Mar Morto e ali chegamos então a visitar a Fortaleza de Massada, uma alta montanha de 450 metros que tem no seu topo a Fortaleza de Massada. E o teleférico nos levou para a altitude de 450 metros com o nosso grupo e então visitamos a fortaleza que o rei Herodes construiu, mas não o Herodes que existia quando Jesus nasceu. Ele morreu logo mais tarde. 70 anos mais tarde, Jerusalém foi destruída totalmente por esse rei Herodes, que havia se construído uma fortaleza bem no alto desta montanha, que está isolada. Ao redor existem apenas vales profundos e a fortaleza está lá no alto, a 450 metros de altitude. No alto da fortaleza existe uma planície oval de 200 metros por 60 de largura, onde está então a fortaleza de Massada, e o rei Herodes havia construído ali uma fortaleza para sobreviver em caso de alguma perseguição por muitos anos. Tinha comida à vontade e tudo o que precisava, e ninguém poderia alcançá-lo nesta altura. Porém, os romanos construíram uma rampa que os permitiu alcançar os zelotes, os últimos 960 judeus, um grupo rebelde que queria resistir aos romanos, porém foram então alcançados pelos romanos lá no alto da fortaleza. A fortaleza de Massada deixou uma das mais famosas histórias dos judeus rebeldes que viviam nas águas do Mar Morto e queriam defender o povo de Deus, e os 960 últimos zelotes não aceitaram a água da vida em Jesus, como também o restante do povo que crucificou a Jesus em Jerusalém, e os zelotes também pereceram no alto da fortaleza de Herodes, que eles haviam alcançado. Porém, foram alcançados pelo exército romano e perderam também a sua resistência, as suas vidas, por confiar em suas forças. A Bíblia diz no Salmo 20, versos 7 e 8, alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçam e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá a vitória ao rei, responde-nos quando pedimos a tua ajuda. Salmo 20, versos 7 a 9. Viajamos à beira do Rio Jordão e também do Mar Morto, mas percebemos que encontramos somente a vida no Rio Jordão de Jesus Cristo, em Deus, na fortaleza que o povo de Deus conhecia em Deus. E então Deus enviou o seu Filho para nos dar a fortaleza eterna em qualquer lugar do mundo. E não precisamos mais de uma fortaleza no alto de uma montanha, mas sim onde quer que estivermos. Ali está a fortaleza de Massada. Sim, certamente muitos conhecem essa história por filmes que já assistiram, porém ali nós descobrimos a realidade, o quanto uma fortaleza isolada no alto topo de uma montanha, com todos os preparos, toda a comida necessária para muitos anos, para um grupo, um exército e para o rei Faraó, mas não serviu para Faraó, nem para o grupo Zelotes, os rebeldes que queriam defender por todas as suas forças humanas o povo de Israel contra os romanos, mas também isso não foi possível. Assim, nós conhecemos a fortaleza de Massada, que está no alto de uma montanha. É uma fortaleza, mas também não serve para guardar a nossa vida da morte e da perdição. Desejo que vocês possam entender esta pequena parte de nosso estudo de hoje, que a fortaleza de Massada, por mais alta que seja, jamais poderá proteger nem os mais preparados guerreiros, porque sempre haverá a morte que nos alcançará também ali. Mas em Jesus Cristo, nós temos a fortaleza que nós precisamos, onde quer que seja, no fundo de uma caverna. Ali Deus encontra os meninos da Tailândia e também nos fundos de uma vida que está em grandes conflitos contra as potestades e as águas que inundam mesmo as nossas cavernas. Que possamos entender que a fortaleza, a nossa fortaleza está em Deus. Você conhece a fortaleza de Massada ou de Deus? A fortaleza em suas forças e nas forças da medicina, ou a fortaleza em Deus? Vamos pensar nisso e logo seguiremos com a visita ao Oásis do Enguede. Não sei se os ouvintes podem entender o que significa para um pastor que durante 45 anos proclamou o Evangelho, leu a Bíblia, estudou a Bíblia desde os 4 anos de idade, portanto há 64 anos que me preocupo, leio, estudo e decorei a Bíblia Sagrada, e agora de repente chega a lugares que a gente lia dos lugares, dos nomes, e achava isso apenas um estorvo na leitura. Mas agora de repente chegamos ao Oásis do Enguede, que se encontra registrado em 1 Samuel, e vejam o que diz daquele oásis onde eu sentei para escrever, e Natália foi ver as cascatas e as fontes, inclusive as cavernas, para falar a mim e fotografar, e eu fiquei escrevendo para trazer aos leitores e ouvintes a impressão daquilo que me emocionava ali, estando à beira do Mar Morto, chegando no oásis do Enguede. 1 Samuel 24 diz: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Enguede, o nome conservado desde aqueles tempos, aproximadamente 3 mil anos atrás. Então, Saul tomou 3.000 homens de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi. Aquele moço que derrubou o gigante agora estava sendo perseguido pelo rei Saul, o primeiro rei de Israel, que foi destituído de seu posto da graça de Deus por desobedecer às palavras do Senhor. E Davi estava esperando o tempo quando ele iria assumir o seu posto, o reinado no lugar de Saul. Mas o rei Saul saiu com 3.000 homens e foi ao Enguede para perseguir a Davi, que estava escondido perto do rochedo dos bodes selvagens. Deixe-me falar primeiro algo dos bodes selvagens. Quando acabamos de visitar o Enguede, o oásis do Enguede, que tem um restaurante onde eu fiquei escrevendo, o ônibus saiu daquele lugar e teve que frear bruscamente, porque dois bodes selvagens cruzaram o caminho e o nosso motorista do ônibus não quis atropelar aqueles bodes selvagens. Portanto, vemos as experiências vivas com os relatos bíblicos, inclusive na existência de animais selvagens que viviam há 3.000 anos naquela região e era chamado como o rochedo dos bodes selvagens, que existem lá até o presente momento. E continua no versículo 3 de 1 Samuel 24, e ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. A nossa guia turística disse ele entrou para fazer o 2. E Davi e seus soldados estavam bem no fundo daquela caverna. Estou lendo a Bíblia. E disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este o percebesse. Mas Davi sentiu bater o coração de remorso por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. Agora, nós tivemos o privilégio de chegar no oásis do Enguede. Pena que o Mar Morto já estava tão distante. Existem hotéis de 5 estrelas lá na proximidade que hoje precisam colocar ônibus para levar os turistas que desejam chegar até o Mar Morto, de tão distante que o mar está, pois ele está secando. Já encolheu de 80 quilômetros para apenas 50 ainda. E poderemos ter manifestações divinas de experiências, de provas que surgem ao longo da história com aquilo que Deus fez na história quando destruiu Sodoma e Gomorra. Agradeço a Deus por esta oportunidade de ver de perto esses lugares hoje bastante desérticos. Descem até ainda correntezas de águas e cachoeiras de águas, mas elas desaparecem e dentro de poucos metros já não existe mais água que corre à beira do Mar Morto, porque tudo está muito seco. Então, a todos vocês, amigos ouvintes, aqui mais duas experiências da fortaleza de Massada, onde a fortaleza não é fortaleza sem Deus, e também do oásis do Enguede, onde a água do Rio Jordão e do Mar Morto se encontraram, e a água doce do Rio Jordão em Davi fez com que não houvesse morte, mas história de vida e exemplo de vida para todos nós. Sejamos também água doce do Rio Jordão, como Davi o foi. Em nome de Jesus, para com os nossos familiares, amigos e inimigos também.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.